jovempan.com.br.
Agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Chegamos para mais uma hora do agronegócio e como a coisa está feia, vamos ouvir aqui enquanto nos aquecemos com Tião Carreiro e Pardinho, Pagode em Brasília.
Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato, me chame que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora.
E agora, o chamado de chefe da operação Carne Fraca, o fiscal agropecuário Daniel Gonçalves Filho, fechou o acordo de delação. E olha só o que vem por aí. O acusado de chefiar a propinada das falcatruas corruptas da Carne Fraca, fiscal Daniel Gonçalves, se ofereceu voluntariamente para delatar e falar sobre o ministro da Justiça e o senador Roberto Requião, PMDB do Paraná. O ministro da Justiça, Osmar Serralho, surpreendido em escutas telefônicas dessa operação da Polícia Federal. Aparentemente, será alvo da caguetagem, um termo velho dos que entregavam os outros, pelo acusado fiscal Daniel. Onde consta também que o mesmo fiscal foi colocado no cargo da chefia no Paraná sob insistentes pedidos do exatamente agora potencial delatado ministro da Justiça, Osmar Serralho. À sua época, era senador. E ainda mais, o novo delator, o fiscal Daniel, disse que irá também prestar informações sobre Roberto Requião, nada mais nada menos o atual relator do projeto de lei controverso sobre abuso de autoridade. Imaginem só, a operação Carne Fraca, nada a ver com bois, aves e suínos e tudo a ver com as tentações pecaminosas da carne humana mesmo. Então, feliz encontro entre o delator e os delatados. E agora, quem diria, o delator fiscal Daniel Gonçalves se ofereceu então para prestar informações sobre o ministro da Justiça e um senador da República. O que esse Daniel Gonçalves irá dizer, eu não sei. Mas estou muito curioso para saber.
As últimas do agronegócio.
E agora a Luciana Verdolin apresenta a agenda do nosso ministro Blairo Maggi pelo mundo.
Agora em maio, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, terá uma série de viagens internacionais. E com isso vai passar a maior parte do mês fora do Brasil. Ele vai participar de eventos para defender a qualidade da carne brasileira, que saiu chamuscada depois do desgaste gerado pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal. A primeira viagem será para Riad, na Arábia Saudita, entre os dias 7 e 10, onde ele terá encontros com representantes da autoridade sanitária daquele país. Da Arábia Saudita, Blairo Maggi segue para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde também deverá se reunir com autoridades locais. Já entre os dias 14 e 21 agora de maio, o ministro estará na China. Vai passar por Hong Kong, Xangai e Pequim. Logo depois da Operação Carne Fraca, Hong Kong e os chineses determinaram a retenção do produto brasileiro e pediram informações aqui ao governo. Só depois de apresentadas garantias é que eles retomaram as importações. Daí a importância da visita do ministro a dois dos maiores compradores do país. O tour internacional de Blairo Maggi só termina em Bruxelas, na Bélgica, onde ele fica até o dia 24. Lá, o ministro vai se reunir com representantes da União Europeia para também garantir que, apesar dos problemas, a produção brasileira voltou praticamente ao normal. Agora, na terça-feira, a expectativa é pela divulgação do resultado da balança comercial de abril. Em março, só para a gente ter uma ideia, os dados mostraram que não houve repercussão negativa nas exportações brasileiras. Pelo contrário, a venda de carne subiu 9% no período. De Brasília, Luciana Verdolin.
E vem aí Vitor La Regina tratando das exportações do nosso açúcar.
Olá, Tejon. Bom dia a todos os ouvintes da Hora do Agronegócio. A exportação do açúcar brasileiro à China vive um momento tenso. Nesta última semana, na sede da Organização Mundial do Comércio, em Genebra, a diplomacia brasileira se queixou de indícios protecionistas adotados pelo governo de Pequim. Representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior indicaram na Suíça que o Brasil está preocupado com uma possível barreira comercial, o que impactaria significativamente os exportadores. Em resposta, a China ressaltou que tem sido muito cuidadosa com o tema e alertou que a entrada de açúcar brasileiro no país tem crescido muito desde 2009, impactando 20 milhões de produtores agrícolas. Em entrevista à Jovem Pan, o diretor executivo da União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, Eduardo Leão, afirma que as reclamações feitas pelo governo de Pequim não procedem.
O governo chinês iniciou um processo de investigação alegando que teria havido um surto inesperado de importações. E para isso eles estão tentando utilizar um mecanismo que é previsto pela Organização Mundial do Comércio, a OMC, que é a imposição de umas salvaguardas. O problema é que para ter essas salvaguardas, você precisa comprovar que houve, primeiro, um surto inesperado de importações, segundo, um dano claro à indústria chinesa e terceiro, uma relação causal entre uma coisa e a outra, as importações e o dano à indústria. E a grande questão é que nós também fizemos uma análise sobre esse processo e chegamos à conclusão que nenhuma dessas características aconteceram.
O Brasil é o maior exportador de açúcar no mundo e a China é o seu maior cliente. Em 2015, o país asiático comprou quase 10% das exportações do centro-sul brasileiro. A Austrália, Tailândia e Coreia do Sul também estão nesta investigação chinesa. Mas como o Brasil representa mais de 50% da importação do produto, uma eventual postura protecionista de Pequim impactaria fortemente o exportador nacional.
Jovem Pan, Itaú, alimento brasileiro saudável e legal. O Itaú, Instituto de Tecnologia de Alimentos, realizou um curso de capacitação das vigilantes sanitárias dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. São vigilantes que fazem inspeção de empresas fabricantes de embalagens plásticas destinados aos alimentos. As pesquisadoras conduziram atividades com cerca de 35 servidores que aprenderam as boas práticas para a confecção da embalagem de alimentos. E nisso, todo cuidado é pouco para evitar a contaminação química dos alimentos. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, precisa, além de fiscalizar, também orientar. E nisso, o Itaú participa da pesquisa e da educação dos seus agentes.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio.
O São Paulo só jogará no dia 11 contra o Defensa e Justiça a partida de volta na Copa Sul-Americana. No dia 14, estreia no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Período que o técnico Rogério Ceni vai utilizar para testar algumas variações e mudanças no elenco do São Paulo. Reforço só chegará se for de peso, segundo o treinador.
Hoje nosso elenco tem 34 jogadores, alguns do departamento médico, né? Outros meninos. Nós devemos até diminuir um pouco esse elenco antes do início do brasileiro, eu espero. Existe a possibilidade de algum reforço, alguém de impacto, alguma coisa assim. A gente estuda o caso, senão o elenco é esse que nós temos hoje.
Sobre Lugano, Rogério disse que é um atleta importante pela liderança, pela postura dentro do elenco. O contrato termina no mês de junho e o São Paulo ainda não conversou com o jogador.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio.
Amigas e amigos, estamos de volta para mais um bloco do A Hora do Agronegócio. E agora, Victor Brown falando com o Itaú.
Mais de um mês após a operação Carne Fraca, especialistas avaliam que a retomada da confiança do consumidor ainda deve levar algum tempo. A ação da Polícia Federal foi deflagrada no dia 17 de março e atualmente 24 pessoas seguem detidas em caráter preventivo, ou seja, sem prazo para deixar a cadeia. A Justiça Federal do Paraná aceitou denúncias contra 59 pessoas denunciadas pelo Ministério Público que se tornaram réus. A operação investigou um esquema de fraude e corrupção em frigoríficos do país. O diretor-geral do Instituto de Tecnologia de Alimentos da Secretaria da Agricultura de São Paulo, Luiz Madi, avalia que o trabalho da Polícia Federal foi marcado por excessos.
O que houve foi algum processo assim, equivocado, lembrando sexta-feira, 17 de março, né? Que foi lançada a Operação Carne Fraca, que de uma forma inadequada manchando e prejudicando um trabalho de vários anos feito na indústria brasileira de proteína animal. Todos, acho que a gente tem conversado, indústria, entidades setoriais, grupos de consumidores, todos têm a percepção que houve alguma coisa equivocada.
Luiz Madi afirma que a cadeia produtiva da carne brasileira é legítima e todas as atividades passam por um rígido controle de qualidade. No dia 18 de abril, o Instituto de Tecnologia de Alimentos da Secretaria da Agricultura de São Paulo promoveu o segundo seminário SGSA Nossa Carne é Segura Sim. O objetivo do evento foi divulgar informações corretas para o público, contradizendo as notícias falsas que surgiram após a Operação Carne Fraca.
Tecnologia também é agronegócio.
Você sabia que é possível produzir fertilizantes e alimentação animal a partir de algas marinhas? Pois é. A aplicação da tecnologia permite extrair algas marinhas litotânium com praticamente zero impacto ambiental. O Brasil é rico nessa variedade e é justamente uma empresa nacional, a Oceana, que desenvolve produtos a partir da alga. Ricardo Macedo, diretor técnico da empresa, explica como é o processo de extração e beneficiamento das algas.
Que são algas que têm uma estrutura única, né? E o Brasil ele é, digamos assim, ele é privilegiado no de ter essa abundância, essa riqueza, né, e qualidade. E a Oceana tem não só um entendimento, mas também uma jazida, digamos assim, bem abundante, né? São algumas centenas de milhões de toneladas hoje que se renovam. E aí começa a outra etapa da tecnologia, que é beneficiar, né, produzir e chegar a esse material, a granulometria de fertilizante. E aí vem a outra etapa também de registros, né, de impacto, que é, no caso, o Ministério da Agricultura. E fazemos ali as duas linhas iniciais de produto dessa tecnologia, né? Que a primeira vertente para nutrição vegetal, a parte de solo e nutrição de planta, e a segunda etapa, a parte de nutrição animal.
Os técnicos da empresa se dividem em duas frentes, aqueles que atuam no desenvolvimento dos fertilizantes e os que trabalham com a nutrição animal. Segundo a empresa, são inúmeros os benefícios da nutrição baseada na alga litotânio. No caso dos animais, indicada para alimentação de todas as espécies. E os benefícios variam de espécie para espécie. Aumento da qualidade do leite, no caso do gado leiteiro, aumento da produção de ovos, no caso das aves, aceleração da reposição de cálcio nos equinos de lida e competição. No caso dos vegetais, um dos pontos é a melhora das condições químicas e físicas do solo, como explica Ricardo Macedo.
Tem que ter nutrientes em qualidade e liberação rápida que atenda ao ciclo da cultura. Então, o primeiro ponto que eu destaco é o fornecimento de nutrientes de alta liberação, biodisponibilidade e absorção pelas plantas. Pronto. Um outro aspecto fundamental é o que ele gera no ambiente radicular em termos de condicionamento. Então, seria um primeiro benefício, a liberação, um primeiro efeito, digamos assim, né? A liberação imediata. E por ser de origem vegetal, a alga ser de origem vegetal, uma planta entende que isso é comida do seu próprio reino, digamos assim, vegetal também. Então ela consegue aproveitar isso, mandar para o seu metabolismo e transformar isso em produtividade com bastante facilidade.
Hoje, os produtos desenvolvidos pela Oceana a partir da alga litotânio, coletada no Maranhão, são exportados para Estados Unidos, América Latina, Europa e Ásia.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio.
Luiz Cornacchione.
Olá, Tejon. Olá, ouvinte. Nós temos aí agora a AgriShow, começa agora no dia 1º de maio, vai até o dia 5. É uma feira importante. A AgriShow hoje está entre as três maiores feiras de agronegócio do mundo e a maior na América Latina. Expectativa esse ano que a gente tenha lá um volume de venda de máquina, equipamentos e insumos, tecnologia, alguma coisa em torno de 15% superior ao que nós tivemos no ano passado, né? Alguma coisa em torno um pouco até mais de 2 bilhões de reais de venda. Um público aí que deve ficar na casa de 160, 180 mil pessoas em 5 dias. Então a expectativa esse ano é boa para a feira. Esse ano tem uma novidade, foi construída lá um espaço para ter 350 pessoas, chamada Arena do Conhecimento, onde os visitantes da feira, ao longo desses 5 dias, poderão participar de vários eventos ligados à tecnologia, nós mesmos da BAG, vamos fazer na quarta-feira, dia 3, no período da tarde, da 1 até as 5, um fórum de inovação, onde a gente vai levar as novidades do agronegócio e empresas como Bayer, BASF, Jato, John Deere, Michelin, Syngenta, estarão com a gente lá, levando o que há de mais, vamos dizer, moderno e de novas tecnologias para o agronegócio. Então, nós temos aí uma expectativa de uma feira bastante boa e, com certeza, ela é um sinalizador. Os volumes de venda, de público que você vê numa feira com o AgriShow, é quase um termômetro de como é que vai ser o AgriShow no próximo período, quase um termômetro da próxima safra, vamos dizer assim. Então, nós estamos aí animados e espero que a gente tenha bastante gente visitando a gente lá. Obrigado, Tejão. Obrigado, ouvinte, mais uma vez.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio.
Matéria especial sobre trabalho escravo com Nani Cox.
O campo é um dos setores que mais recruta pessoas para trabalhar em condições análogas às de escravo. De acordo com dados do Senado Federal, a mão de obra forçada produz principalmente leite e carne. Em 1995, o Brasil reconheceu que este tipo de trabalho ainda existia e se comprometeu a erradicá-lo. Naquela época, os empregadores rurais mantinham uma caderneta de débito. Nela, todos os custos com o trabalhador eram anotados: alimentação, moradia e transporte, para que mais tarde isso fosse devolvido ao patrão. No entanto, a dívida nunca acabava. E pior, o trabalhador era colocado em péssimas condições de habitação, sem banheiro, água filtrada e utensílios domésticos. Ele era armazenado com animais, ferramentas e até agrotóxicos. 22 anos se passaram desde que o Brasil se comprometeu a erradicar o trabalho escravo em 5 anos. Carlos Juliano Barros, colaborador da ONG Repórter Brasil, explica que algumas condições melhoraram, mas isso não significa o fim.
A gente sabe, né, que o trabalho escravo ele existe porque ele faz parte de um jogo econômico, né? Infelizmente, ainda existem empresas e empregadores que preferem desrespeitar não só a legislação trabalhista, mas também violentar a dignidade humana para aumentar suas margens de lucro. Em diversos segmentos produtivos, aí, na criação de gado, no corte de cana, na produção de soja, na produção de carvão vegetal para usinas siderúrgicas, enfim, há uma série de atividades econômicas que ainda se valem, né, desse expediente do trabalho escravo.
Os primeiros projetos da ONG Repórter Brasil foram de combate ao trabalho escravo no meio rural. Outra organização que atua pela causa é a Impacto. A diretora Mércia Silva afirma que neste setor os obstáculos são mais complexos.
Nós tivemos 380 anos de escravidão oficial. Para você tirar essa cultura do dono da fazenda, de que é assim que ele trabalha e trata o seu funcionário ou a pessoa que trabalha para ele, você está mexendo com gerações e gerações que perpetuam uma certa cultura que é legitimada pelo Estado, pela polícia, pelo juiz. Então você tem que inverter muito uma cultura nacional, uma cultura de hierarquização. Então você vê isso mais no meio rural.
Várias esferas se articulam para caminhar em direção à erradicação do trabalho escravo. Tanto a ONG Repórter Brasil quanto a Impacto promovem a conscientização de todos os elos da cadeia, desde o agricultor até o consumidor final. Para que o diálogo se torne efetivo, Mércia Silva defende o reforço de fiscalizações.
Se a gente conseguisse ir a fundo em todas as investigações, nós iríamos descobrir problema na madeira, sempre foi denunciado. A gente ainda tem diamante e ouro no Brasil, não se fala mais, mas eles são explorados do mesmo jeito que era na famosa Serra Pelada. Onde eles estão? São tão ilegais que você não acha esses garimpos. Se você conseguisse chegar em todos esses lugares para poder conversar e convencer ou discutir sobre as condições de trabalho, sobre a forma de explorar, respeitando o meio ambiente e principalmente as pessoas, é um desafio muito grande.
O Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, do Programa de Direitos Humanos do Estado de São Paulo, tem atuação forte no enfrentamento. Assim que recebe uma denúncia, o Ministério Público do Trabalho é acionado para investigar e resgatar trabalhadores em condições degradantes. Fiscalização, conscientização e iniciativas. O coordenador do Núcleo, Dr. Flávio Antas Correa, diz que falta uma ação para completar o ciclo.
Nós precisamos das denúncias para que a fiscalização possa acontecer, que não basta apenas o Ministério do Trabalho com as suas fiscalizações normais enfrentar esse problema. A denúncia nos auxilia a remeter ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público do Estado ou até mesmo ao Ministério Público Federal, dependendo do que seja, e à Polícia Civil do Estado de São Paulo, para que eles possam se mobilizar e investigar essa questão. Então, a denúncia é fundamental.
Qualquer um pode denunciar pelo número 100, 180 ou 190. Se você for do estado de São Paulo, a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania recebe denúncias pelo 3241-4291 ou pelo e-mail netpsp@justiça.sp.gov.br. Todas as denúncias são anônimas.
Encerramos este bloco do Hora do Agronegócio e retornaremos daqui a pouquinho.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Chegou o momento, a festa está pronta em Campinas, todos os ingressos vendidos, torcida da Ponte entusiasmada, torcida do Corinthians também. É muito importante para o Corinthians não perder o jogo de Campinas, é fundamental para a Ponte ganhar o jogo, porque ali é que ela tem chance de alguma coisa, caso queira pensar em título. Enfim, vai ser uma grande festa, vai ser um momento de relembrarmos a história de 40 anos, mas... é outra vida, outros personagens, outras pessoas envolvidas e até uma outra situação política, já que houve até a influência da ditadura militar em 77. Jovem Pan vai contar toda essa história para vocês diretamente do Moisés do Carelli.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Porteira aberta.
A hora do agronegócio e eu estou com o nosso estimado secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, para uma conversa aqui a respeito da AgriShow, que é nesta semana a maior feira do agronegócio praticamente do mundo. Estimado secretário Arnaldo Jardim, muito obrigado por estar conosco aqui na Jovem Pan.
Uma alegria muito grande, meu caro Tejon, poder falar com você, falar com os amigos do sistema Jovem Pan, Rede Jovem Pan.
Agora, secretário, nossa AgriShow então inicia nessa semana. Me conte sobre esta programação na qual o senhor vai estar participando, que são quatro encontros, se eu não estou enganado, ao longo da semana, e encontros muito interessantes. Por favor, descreva para nós.
O AgriShow, que é o momento de mostrar novos equipamentos, novos cultivares, novas formas de manejo do solo, tudo isso que impacta positivamente para a gente buscar uma maior produtividade do setor, nós aproveitamos para definir aquilo que são os novos horizontes. E tem quatro questões que hoje, de uma forma resumida, e você, Tejão, tem sido um porta-voz disso, tem trazido a realidade do setor rural para ser entendido também pelas pessoas da cidade, tem feito esse papel de uma forma muito importante e reforça aquilo que tem sido, eu sei, a sua pregação, porque acompanho aí o seu espaço na Jovem Pan. Sim. No primeiro dia, nós vamos debater e demonstrar como a agricultura hoje respeita o meio ambiente. Sim. Ao contrário daquela imagem que muitas vezes se disseminou de uma agricultura predatória ou dilapidadora dos recursos naturais, nós temos a pecuária sustentável, nós temos agora o plantio direto, nós temos a integração lavoura, pecuária, floresta.
É genial isso, não, secretário?
Temos toda a questão de equilíbrio ambiental. Vai ser o tema deste nosso primeiro debate.
É que esse primeiro debate é na terça-feira, não é isso?
Na terça-feira nós vamos ter pessoas lá espetaculares, que são pessoas que tanto da área ambiental como da área da agricultura, que cuidam disso, vão discutir, por exemplo, o plano da agricultura de baixo carbono, vão discutir a questão de pagamento por serviços ambientais, todas essas novas ferramentas que reconhecem a agricultura em harmonia com o meio ambiente.
Sim. Na quarta-feira?
Na quarta-feira é um outro desafio que nós temos enfrentado e que é fundamental para manter a produtividade e a inovação, ou seja, buscar avançar os patamares que nós temos hoje de eficiência no setor. É exatamente discutir como a pesquisa pode estar mais perto da produção. Vai ser um momento para a gente defender a nossa Embrapa, que muito, por várias razões está ameaçado. Vai ser um momento em que eu vou prestar contas sobre as evoluções que nós tivemos no nosso Instituto Agronômico,
também,
no nosso Instituto Biológico,
também,
na zootecnia, o passo que nós demos no nosso Instituto de Pesca, que nós inovamos muito. Exatamente. O serviço que está fazendo o nosso Itaú.
Genial. Aliás, um abraço ao Luiz Madi, hein? Grande cara, né?
Então, é diminuir a distância entre a pesquisa e a produção, até porque o governador Alckmin nos orientou e nós implantamos os núcleos de inovação tecnológica. Cada vez mais a pesquisa e o conhecimento mais perto da produção, mais perto das pessoas que empreendem. Esse é o tema da nossa quarta-feira.
Agora, a sua apresentação lá, e eu estarei lá nesse dia, a sua apresentação vai tratar da agricultura do futuro, não é isso?
Isso mesmo. Você sabe, por exemplo, que você é um entusiasta, que nós temos agora agricultura de precisão.
Exato.
Eu, outro dia, tive uma felicidade, imagina a minha alegria, ser paraninfo de uma turma que se formou lá em Pompeia, no nosso interior.
Lá na Jato, onde eu trabalhei lá, viu? Eu trabalhei com o velho Nishimura lá, viu?
É, Fundação Suji Nishimura, Nishimura, que orgulho, né?
Exatamente.
Nós estamos falando das coisas boas, das boas notícias que vão mudar esse país.
E você foi paraninfo, então?
E esse é um grande sinal de vida, né, Sérgio?
Grande sinal, grande sinal. E ali você participou, então, como paraninfo da última turma, não é que foi?
E nesse dia, sabe que curso que nós lançamos lá na FATEC?
Qual foi?
De Pompeia, Sérgio? Curso de Big Data.
Ah, sim.
Ou seja,
sim,
o volume de dados com que hoje se planeja a questão da agricultura, agricultura do futuro, agricultura de precisão, é de tal monta que nós precisamos de ter novos instrumentos para processar, armazenar, analisar e usar bem esses dados. Big Data, grande volume.
Olha, secretário, os jovens que nos escutam aqui na Jovem Pan, jovens da cidade, que talvez nunca foram no campo, é uma oportunidade de carreira genial, não é não?
Fantástico, né? As FATECs estão fazendo esse bom papel, as nossas ITECs também na área agrícola estão cumprindo isso. E eu vou te contar uma coisa, você vai ser um convidado especialíssimo.
Opa!
Você, e você falou do jovem, e tem muitos que estão nos ouvindo agora pela Jovem Pan, eu tenho certeza, são apaixonados pelos aplicativos, pelas formas tecnológicas mais evoluídas. Metade dos aplicativos do Brasil ano passado foram, eu sei que você já abordou isso aí no programa, foram da área agropecuária.
Exato.
Quem de nós não ouviu falar e vibra com a Campus Party?
Sim.
Um bom momento ali de encontro dos amantes da tecnologia. O pessoal faz hackathon, desafios na área aí de novas questões orientadas. Nós vamos ter uma Campus Party do agronegócio.
Opa, e já tem data?
Vai ser em julho, vai ser no nosso Instituto Biológico em São Paulo.
Que maravilha, local
e
espetacular.
Você é presença obrigatória lá, entendeu?
Puxa vida, faço questão. E parabéns, parabéns.
Não é?
É uma grande, grande notícia.
Tudo isso vai estar frequentando nosso debate quarta-feira. A quinta-feira é um outro lado. É a agricultura que não pode se concentrar, é a agricultura que não pode se monopolizar. A agricultura que precisa manter essa variedade de ter grande, média, pequena propriedade, de ter diversidade.
Precisa.
Eu falei da cana, eu falei da laranja, mas eu poderia falar da olericultura,
exatamente,
da fruticultura, tudo isso que são coisas que fazem uma grande diferenciação.
Sim.
E nós temos o nosso programa Microbacias hoje.
É genial o programa.
Não é genial?
É genial o programa.
João, eu tenho visto testemunhos que são de emocionar.
É.
Pessoas que olham e falam assim, olha, Arnaldo, mudou a nossa vida, a vida da nossa família. 300 associações participam disso em São Paulo.
E tem cooperativa, secretário?
O governador é igual um pai com os filhos, né? Ninguém pode falar assim, ó, eu sou o filho que o pai gosta mais. Mas o governador que gosta de vários programas que ele desenvolve em São Paulo, eu não tenho dúvida que os programas da agricultura são os que tocam muito ele. Dentro dos nossos programas também, sou um pai que aponta preferidos.
Sem dúvida.
E o programa Microbacias é um programa que emociona mais o governador, porque muda a vida do nosso pequeno produtor.
Muda a
vida. Nós vamos debater isso lá. Vai estar o Márcio Lopes de Freitas, da Organização
Cooperativa, da OCB
do Brasil.
Ótimo.
Vai estar o presidente da FETAESP.
Muito
vai estar
bom.
O Alisson Paulinelli.
Velho Alisson.
O querido Alisson. Né? Todos eles vão debater essa questão na quinta-feira.
Ótimo evento. E na sexta?
Na sexta nós encerramos, meu caro Tejão, falando daquilo. Quer dizer, qual é o nosso desafio? Produzir alimentos, grãos, proteína animal, alimentar as pessoas, alimentar o Brasil e o mundo. Essa é a nossa capacidade, a nossa produção agropecuária. Mas não basta ser bom de quantidade, tem que ser bom de qualidade também. Ou seja, nós vamos fazer uma alimentação saudável.
Sim.
Por exemplo, tem um debate grande sobre hoje o chamado agrotóxico.
Sim.
Nós queremos usar com cuidado. Nós não podemos ser daqueles que falam, ah, esquece isso. Se esquecer isso, nós temos que, para produzir verdura, ter toda a área da Amazônia. Você consegue produzir mais porque você tem defensivo, tem adubos.
Claro.
Que são da biotecnologia, que são orgânicos alguns, mas muitos são químicos. São necessários. Mas então não basta negar. Nós precisamos dos adubos, dos defensivos químicos, mas nós temos que usá-los com inteligência.
Perfeito. É o uso, não é que vai fazer a diferença.
Nós temos que fortalecer aqueles alimentos saudáveis. Nós temos que ter instrumento de controle sobre isso.
Exato.
E isso é o que nós vamos debater na sexta-feira. Então é produzir em quantidade e com qualidade alimentação saudável.
Excelente.
É o último debate.
Secretário, muito obrigado. Uma ótima viagem aí para Ribeirão. Parabéns pelo evento e continue firme com a sua coragem e a sua inteligência aí a serviço do nosso agronegócio. Muito obrigado, secretário.
Muito obrigado, Tejão. Muito obrigado. Lhe aguardo, Tejão, então, na AgriShow. E a você todo, amigos da Jovem Pan, vocês ouvintes da Jovem Pan, sistema Jovem Pan, compareçam. E nós acreditamos que isso é que faz a diferença. Esse setor vibrante que está colocando o nosso país para diante.
Okay.
Grande abraço.
Muito obrigado. Encerramos este A Hora do Agronegócio e contamos com você aqui a semana inteira na nossa rede Jovem Pan. E enquanto encerramos, agradecendo a nossa jornalista Nani Cox, a nossa central de produção aqui de Reginaldo Lopes e sua equipe, ouvindo Tião Carreiro e Pardinho e, para variar, Pagode em Brasília.
Eu corto ele de espora, que a mulher namoradeira eu passo por
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio.